Lucas, no capítulo 5, nós vamos ler dos versos 1 a 11. Se você quiser, está sendo projetado também o texto que nós vamos usar como texto base da mensagem de hoje, que tem como tema: não desista, porque Deus está no controle. Se você chegou aqui hoje nesta noite com pensamento de desistência, então saiba que Deus está no controle. O nosso Deus que vive, o nosso Deus que é poderoso, Ele tem sempre a última palavra. Não se esqueça disso. Deus está falando ao seu coração nesta noite que Ele ainda há de fazer maravilhas no meio de nós e da sua vida também, quando você aprende a entregar tudo nas mãos do Senhor e quando de fato fazemos isso com a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Capítulo 5 de Lucas, capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 11. A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Que texto bonito, né? Que texto lindo. Eu leio esse texto e algumas palavras saltam aos meus olhos quando eu leio esse texto. A pesca maravilhosa. Quando Deus faz um milagre nas nossas vidas, nós podemos dizer que foi uma ação maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas. E quando eu vejo no final do texto dizendo assim que os discípulos deixaram tudo para seguirem a Jesus, que coisa maravilhosa! Deixaram tudo, aquilo que eles tinham de mais importante, mais precioso, aquilo que dava para eles segurança, eles deixam tudo para seguirem a Jesus. Mas eles estavam passando por uma crise, eles estavam passando por um problema muito sério, estavam desanimados, não sabiam o que fazer. Mas daí entra Jesus em cena e muda toda a história de vida que eles estavam vivendo naquele dia. Tudo aquilo que eles estavam vivendo é mudado pela ação daquele Jesus amoroso. Jesus que conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso interior, conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, e sabe que nós somos falhos, mas Ele vem para nos abençoar. Você sabia, meu irmão, minha querida irmã, que um fracasso pode se tornar um degrau para você conseguir o sucesso? Talvez você esteja pensando assim: mas está muito difícil, pastor. Está muito difícil, estou passando por um momento de extrema dificuldade, de desânimo. Parece que eu não tenho mais fé, parece que eu não tenho mais esperança. aquela história, essa história que acabamos de ler, registrada por Lucas, ilustra muito bem essa verdade maravilhosa. Tudo pode mudar, com uma ação, com um olhar, com uma palavra de Jesus. E Jesus está aqui nesta hora, neste momento, falando aos nossos corações. Não é o pastor, o detentor da palavra de autoridade, mas é a palavra vinda do Mestre, palavra de Jesus que cala fundo os nossos corações, a ação libertadora, a ação que cura, deste Jesus Todo-Poderoso, que vem sim fazer um milagre na vida de cada um de nós. O texto mostra Pedro e os amigos de Pedro pescando a noite toda, e o texto é claro quando diz que eles não pegaram peixe algum. Isso deve ter sido inédito, porque aqueles pescadores eram pescadores profissionais. E quando nós falamos de pesca, que pena que o seu Edson Nigri não está aqui, né, Celso? Porque quando o seu Edson vai pescar, ele manda umas fotos para a gente, que esse pescador é aquele que prova mesmo, né, que ele pesca, né? Piveta, que gosta de pescar também, e tantos outros irmãos, né, que gostam de pescar. O seu Amandos gosta de pescar também, né, seu Amandos? Nem se for lambari, né? Mas pesca 50, 100 lambaris, né? Que coisa maravilhosa, né? Quando nós encontramos nesse texto uma simbologia toda especial com a pesca maravilhosa que nós podemos fazer debaixo das ordens de Jesus. Pesca maravilhosa só pela ordem de Jesus. E Pedro devia ter, sim, as melhores redes, os melhores barcos. É claro que eles sabiam analisar se o tempo estava bom, se a maré estava para peixe mesmo. Mas o texto diz que eles haviam trabalhado a noite inteira e estavam voltando de mãos vazias. Isso nos ensina algumas coisas. Quando nós trabalhamos, quando nós fazemos tudo o que nós podíamos fazer, quando nós estudamos, mas a nota não é boa, quando nós fazemos tudo para a nossa família dar certo e parece que alguma coisa está em desajuste, quando nós buscamos todos os recursos para nos vermos livres de uma doença, mas parece que nada acontece e as palavras são pessimistas e tudo quer nos jogar para baixo. Aí Jesus se aproxima dos discípulos e diz assim para Pedro: Pedro, eu gostaria de usar o seu barco para pregar. Que coisa, né? Além de não terem pescado nada, Jesus pede um barco. E não é para pescar, não. É para pregar. E daí Pedro prontamente deixa Jesus entrar, leva o barco para um pouco mais adiante, mais longe da margem, onde as pessoas pudessem ouvir Jesus falar, e daí Jesus usa o barco de Pedro como púlpito para a sua palavra. Que coisa interessante, né? E após terminar a sua mensagem, Jesus chega e diz aos discípulos: vamos pescar, vamos para águas mais profundas. E também disse aos outros: lancem as redes para a pesca. E daí a palavra é maravilhosa, porque Pedro, diante desta fala de Jesus, diz assim: Mestre, nós nos esforçamos a noite inteira, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, nós vamos lançar as redes. Que coisa linda, né, irmãos? Quando tudo está contrário àquilo que nós esperamos, quando as circunstâncias são adversas, quando a doença vem, quando a separação bate às portas, quando alguma coisa terrível e uma tempestade, pode exemplificar isso que eu estou falando, vem sem aviso prévio, alguma coisa que não estávamos esperando, somos mandados embora do serviço. Daí nós começamos a perguntar: o que será de nós? O que Deus está fazendo com a minha vida? E quando os discípulos obedeceram, eles pegaram tantos peixes que as suas redes se romperam. Que coisa, né? Eles obedecem e essa história ela nos ensina que o fracasso, ele pode se transformar em sucesso na vida daquele que é obediente, ouve e obedece a palavra de Deus, ouve e obedece as ordens de Deus. Jesus nunca, ele relata um milagre sem propósito, e tinha um propósito nisso que ele havia feito na vida daqueles discípulos. Esse propósito é para a sua vida, meu irmão, é para a minha vida também. Nós não podemos ler esse texto sem perceber aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E Deus quer falar ao seu coração nesta noite, assim como Ele falou ao meu coração quando eu li, estudei e quis saber o que Deus queria dizer ao meu coração à vista deste milagre. Essa história nos revela que Deus tem o melhor para nós. Essa história nos revela também que Deus tem sempre a última palavra, que quando eu quero desistir, que quando eu quero largar as redes, que quando eu quero voltar para casa de mãos vazias e triste por aquilo que está acontecendo, Deus fala assim: estende as mãos, eu vou encher as suas mãos de bênção, eu vou derramar milagres sobre a sua vida, chuva de bênçãos sobre a sua vida. Aí nós dizemos assim: Senhor, de que adianta? Eu já sou um fracasso. As pessoas têm dito que não vale mais a pena. Mas aí você pensa no Deus que te criou, no Deus que te colocou em pé, no Deus que conhece os seus pensamentos e sabe exatamente aquilo que você está vivendo. Veja bem, essa história mostra que os discípulos haviam trabalhado a noite toda e não haviam pescado nada. E depois recebem a ordem, e daí vem aquele milagre, as redes se rompem de tantos peixes. O que é isso, se não a palavra de Deus? O milagre de Deus sobre a vida dos discípulos. Mas era o mesmo barco, eram as mesmas águas, eram as mesmas redes, mas tudo acontece por causa da palavra de Jesus Cristo, ungido de Deus. Então Ele está aqui nesta noite falando no seu coração, e há algumas diferenças entre as duas pescarias, a primeira e a segunda, que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, para nós nos alegrarmos com aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Talvez você não seja pescador como eu e não saiba nem colocar a isca no anzol. Eu sou assim. Uma vez o meu sogro me convidou para pescar, eu levei um colchonete. Ele falou assim: não, mas é vara que você tem que fazer. Eu falei: não, mas eu preciso dormir um pouco também, né? E daí eu não pesquei, e meu sogro que colocava isca no meu anzol. Estava uma vergonha. E hoje, quando eu vou na casa do Leandro, o Leandro me coloca. Eu não sei, eu também não quero aprender. E se possível, pode colocar o peixe também no anzol, que eu vou fingir que eu nem vi você colocar o peixe no anzol. Mas é que eu não sei mesmo, os peixes correm em mim, né? Mas algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeira coisa: fique atento à presença de Deus na sua vida. Fique atento. Fique atento. Quando você sair daqui hoje, fique atento. Deus te acompanha. Quando amanhã você estiver no trabalho, na escola, você estiver dando as suas palestras, você estiver fazendo alguma coisa no mercado, fique atento à presença de Deus na sua vida. Fique atento, Deus jamais vai te deixar. Deus é Deus presente. Jesus Cristo é Emmanuel, Deus conosco. Jesus não nos deixa jamais, irmãos. Nós é que muitas vezes nos afastamos dele. Mas saiba que Ele é Deus presente, e esse é o maior presente nas nossas vidas. O primeiro princípio para alcançar o sucesso diante daquilo que você está vivendo. Lucas capítulo 5, versículo 3. Jesus estava no barco com os discípulos. Amém? Jesus presente. Jesus no barco. A presença de Cristo faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Convide Cristo, convide Jesus para ser aquele que habita no seu coração. Não apenas um hóspede, não apenas um visitante. Desta vez os discípulos não estavam pescando sozinhos, mas Jesus estava com eles. Assim como Jesus estava naquela embarcação onde houve uma grande tempestade, os discípulos ficaram com medo, foram procurar Jesus. Parecia que Jesus estava dormindo, e de fato ele estava dormindo. E daí os discípulos chegam para Jesus apavorados e dizem assim: Mestre, o Senhor não está preocupado conosco, nós estamos morrendo. Jesus se levanta calmamente, dá ordem ao vento e ao mar e cessa o temporal. Jesus está presente. Salmo 139 nos fala sobre a onipotência, a onipresença, a onisciência do Senhor. Só Ele é capaz de estar presente no meu coração e no coração de um morador da Coreia do Sul, da China. Pessoas que aceitaram a Cristo e disseram assim: Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, faz um milagre em mim. Jesus, Ele não escolhe povos pela raça ou cor da pele, né? Jesus, Ele entra no coração de todos aqueles que creem nele e o aceitam como Senhor e Salvador. E o Salmo 139 diz que não adianta tentar fugir da presença de Deus, porque Deus está em todos os lugares. Nós podemos negar a Cristo, nós podemos não aceitar que Cristo entre nos nossos corações, mas vai ser a pior coisa que nós vamos fazer na nossa vida, porque sem Jesus é desgraça sobre desgraça, é tristeza sobre tristeza, é solidão sobre solidão, mas com Cristo no barco tudo vai muito bem. Jesus precisa estar nos nossos barcos. Esse é o ponto de partida. Nada vai influenciar mais o sucesso da minha vida se não for a presença de Jesus, se não for a ação de Jesus na nossa vida. Então nós estaremos perdidos. A vida de Pedro mostrava que o barco era o seu negócio. E sabe o que Pedro fez? Ele colocou o seu barco à disposição de Cristo. Você tem colocado o seu negócio à disposição de Cristo? Você tem colocado a sua família? Você tem sido grato por aquilo que Deus tem feito? Deus tem acesso ao seu trabalho? O seu negócio está à disposição de Deus para que Ele use a qualquer hora? Irmãos, nós somos de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. Ele quer nos usar. Ele não pode nos usar apenas na igreja, apenas naquilo que a gente configura como religiosidade. Ele quer usar a nossa vida em todas as áreas. Ele quer usar a nossa família. E é muito comum nós tentarmos separar o secular do espiritual. Deus vai abençoar tudo quando você entregar tudo nas mãos dEle. Eu não estou falando apenas de dinheiro, não. Eu estou falando de pensamentos, de sentimentos, de ações, toda a sua vida. Ele vai te abençoar por completo. Você vai viver vida abundante e plena nas mãos do Senhor, se você aprender a entregar e confiar. E o mais Ele fará, Salmo 37, versículo 5, quando Jesus está no barco, a sua presença elimina o medo. Medo do fracasso, muitas vezes nós temos, né? Nós temos medo do fracasso, nós ouvimos notícias ruins na televisão todos os dias, lemos coisas terríveis. Eu fico imaginando os jovens que nem entraram no mercado de trabalho e ficam ouvindo falar sobre a Previdência, né? Eu olho para o Natan, para a Natália, né? Para o Pedro, meu genro, e olho para os jovens da nossa igreja também, eu falo assim: meu Deus, né? Quando que eles vão aposentar? Né? Meu Deus, como o mercado de trabalho está difícil, como a violência está crescendo, como desamor, né? A gente vê isso na igreja também, a gente vê isso na nossa família, a gente vê ações que nos assustam. Mas quando Cristo está no barco, muitas vezes as pessoas vêm para nos atacar e nós falamos palavras de vida eterna. São as palavras de Cristo no nosso coração. Nós mostramos que a paz que excede todo entendimento está conosco. O Espírito Santo está nas nossas vidas. E nós podemos abençoar outras pessoas. Quando Pedro permite que Jesus use o seu barco e que Jesus seja o seu companheiro de pescaria, os resultados são incríveis. Ele pega tantos peixes como nunca havia pego sozinho. Mas, irmãos, prestem atenção à sequência de fatos. Primeiro, Pedro usa o seu barco para o propósito de Cristo. E depois Jesus utiliza o barco para alcançar pessoas. Porque Jesus prega. Não sabemos quantos aceitaram a palavra, mas Jesus usa aquela embarcação para falar palavras de vida eterna. Usa como púlpito, como plataforma. E a palavra de Jesus, todos nós sabemos qual é. Arrependam-se. Arrependam-se. Creiam no Filho de Deus como Salvador. Então, depois que Cristo havia usado o barco para os seus propósitos, Deus toma conta das necessidades de Pedro. Qual é a sua necessidade hoje? Seja sincero. Pense naquilo que você mais está precisando. Talvez você está voltando com as redes vazias. Talvez você está com as mãos vazias. Talvez você está com medo daquilo que vai acontecer amanhã. Se hoje eu não pesquei nada, amanhã vai ser pior. Mas creia que a última palavra é de Deus. Não desista, porque Deus não desiste de você. Não desista, porque Deus governa sobre as nossas vidas. E Deus nos promete: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que vai acontecer? Todas as demais coisas serão acrescentadas. Se você entregar tudo, toda a sua vida, tudo que você tem, tudo aquilo que Deus te entregou, colocando tudo em primeiro, colocando em primeiro lugar o reino de Deus, as bênçãos virão. Creia nisso. Segunda verdade que esse texto me mostra, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que devemos ficar atentos ao plano de Deus para as nossas vidas. E o princípio está em Lucas 5:4. Vá para onde as águas são mais fundas. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que quando os discípulos foram pescar pela segunda vez, pescaram sob a direção de Cristo. A direção de Cristo: vá, as ondas, as águas são mais profundas. E eu começo a pensar qual o sentido disso para a minha vida. Algumas pessoas querem pescar no raso, querem pescar, né, onde não haja muita necessidade de esforço, mas eu penso que quando pescaram pela segunda vez sobre a direção de Cristo, seguiram fielmente as instruções de Jesus. Jesus não era um pescador, mas Jesus conhecia a alma e o coração de cada discípulo. Ele disse assim: vá para águas mais profundas. Não apenas devemos nos apropriar da presença de Deus na nossa vida, mas nós devemos cooperar com aquilo que Deus quer fazer. Sabe, irmãos, às vezes nós esperamos as bênçãos caírem do céu. Está certo, elas caem do céu mesmo. Mas nós temos também participação naquilo que Deus quer fazer. Nós podemos fazer alguma coisa para que a bênção de Deus chegue até nós e nós reconheçamos que essas bênçãos vieram das poderosas mãos do Senhor. Quando Deus está dirigindo as nossas vidas, não há como fracassar. E a reação de Pedro à orientação de Jesus é muito linda. Ele diz assim, em primeiro lugar, ele não discute. Ele não diz assim: quem é você para me dizer como pescar? Eu sei como pescar, eu sei como fazer. Do ponto de vista humano, não era a hora certa. Ele estava cansado, estava se sentindo fracassado. Ele também não deu atenção aos seus sentimentos, ao cansaço do seu coração. Mas ele disse assim: Senhor, porque é o Senhor que está dizendo. E o Senhor estava dizendo para ele: afaste-se um pouco da praia. Eu acredito que seja porque os peixes maiores estavam mesmo naquele lugar. Mas se não estivesse naquele lugar, os peixes iriam até as redes. Mas Jesus disse: faça o que eu estou mandando. Às vezes a gente não compreende, né, a palavra de Deus para nós. Às vezes nós falamos assim: Senhor, eu não vou gastar meu tempo. Senhor, não vai dar em nada. Senhor, eu já estou cansado. O Senhor está mandando uma coisa que, humanamente falando, é uma coisa que eu não consigo compreender. Mas, irmãos, muitas vezes Deus manda que nós façamos coisas que nós não compreendemos também. Porque o homem natural não conhece as coisas do Espírito, mas nós conhecemos e sabemos que Deus age no limite da nossa fé, naquilo que nós pensamos que é impossível. Muitas pessoas vivem só na superfície, mas Deus diz assim: se você for às águas profundas, pode haver ondas, pode haver perigo, mas eu estou contigo, não temas, eu seguro nas tuas mãos. E eu faço um link com aquilo que aconteceu quando Pedro disse para Jesus: Senhor, manda que eu vá até aí. Jesus estava andando sobre as águas, e Pedro começa a andar sobre as águas, desvia a atenção e o olhar de Jesus e começa a afundar, começa a submergir. E ele dá um grito: salva-me, Senhor. E o texto diz assim: prontamente Jesus estendeu a mão. Ele está aqui. Talvez você esteja passando por um momento de dúvida, de perigo. Talvez você deva sair do seu conforto, da sua zona de conforto, e dizer assim: Senhor, sob a tua palavra, digo o que o Senhor quer que eu faça. Eu creio no Senhor, eu tenho fé. Eu quero mesmo que o Senhor fale ao meu coração, porque eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero lhe dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, quando Deus trabalha nas nossas vidas, sempre há um risco envolvido. Sabe por quê? Porque Deus quer ver a fé nos nossos corações. Não é fácil, mas o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que agir a nossa fé assim, e dizer assim: Senhor, se fosse fácil, o Senhor não me daria essa responsabilidade. Mas eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor é Deus presente, eu sei que o Senhor tem planos maravilhosos para a minha vida, os seus pensamentos são pensamentos de paz. Eu sei que o Senhor pode realizar um milagre. E daí, irmãos, não há limite para aquele que crê no milagre deste Deus maravilhoso. Quando não há peixes, Deus faz com que os peixes cheguem, encham as redes, e as redes estão a ponto de se romperem. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Você crê nisso? Deus quer te abençoar, e Deus quer fazer com que você ande altaneiramente, de cabeça erguida, cantando o cântico da vitória, dizendo assim que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Muitos cristãos mal molham os pés porque tem medo de molhar a cabeça. Eles pensam assim: se o meu compromisso com o Senhor tornar-se realmente sério, eu vou virar um crente fanático, eu vou virar um religioso maluco, o que os meus amigos vão pensar de mim? Mas não, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Santifique a sua vida, obedeça a Deus, esteja debaixo da palavra do Senhor e obedeça aquilo que Ele disser a você. E Deus está falando ao seu coração nesta noite: não desista, porque sou eu que governo sobre a sua vida. Não desista, porque a última palavra é minha. Deus diz: deixe-me entrar no barco da sua vida. Permita, meu irmão, permita que hoje mude tudo através da presença e através daquilo que Deus quer fazer por você. Os planos de Deus sempre são os melhores. Nós é que não compreendemos. Terceira e última verdade que eu encontro nesse texto: mantenha a chama da esperança acesa, porque Deus está agindo. Capítulo 5, versículo 5 diz assim: porque és tu quem está dizendo isso. Para renovar a esperança, eu preciso crer que o meu Deus fala no meu coração. Porque és tu que está dizendo isso. Não é o pastor, não é meu amigo, não é meu irmão, não é o pastor da televisão, não é o padre, né? Mas és tu que está dizendo isso. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: tendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas aos nossos pais, hoje Ele nos fala através de Jesus. Jesus ainda fala, Jesus ainda ministra aos nossos corações. E eu vejo muitas embarcações equipadas com aparelhos capazes de identificar a presença de cardumes, mas antigamente não tinha isso. E Jesus diz: vá para as águas mais profundas. Na segunda tentativa, os discípulos agiram com base na promessa de Deus. E eles foram pescar mais uma vez, porque creram no milagre que estava para acontecer. Você crê que o milagre está para acontecer? Que ainda não é a última palavra, sua palavra não é a última. Jesus não disse especificamente: Pedro, se você for pescar comigo, você vai ver a pesca maravilhosa. Mas foi o que aconteceu. E sabe, irmãos, às vezes nós não temos compreensão daquilo que vai acontecer, mas está prestes a acontecer um milagre, a bênção, algo de novo na sua vida. Deus falou a Josué: olha, mande que o povo se santifique, porque amanhã farei maravilhas no meio desse povo. Ah, irmãos, o nosso Deus é vivo, é poderoso. O nosso Deus é Deus de milagres. E Pedro esperou que Deus agisse, e Deus agiu com poder, com glória. As promessas divinas aconteceram no coração daqueles discípulos. Deus quer fazer isso por nós nesta noite. A Bíblia mostra muitas promessas que se cumpriram. Versículo 6 de Lucas 5 diz assim: pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. O que que isso está dizendo, meus amados irmãos? Deus não quer abençoar apenas a nossa vida. Deus quer que nós sejamos bênção na vida do outro. Os peixes precisavam ser divididos. Precisavam dar peixes para outras pessoas. Já pensou a sua vida sendo tão abençoada por Deus, que você sendo reflexo da glória de Deus, você mostrando a beleza de Cristo na sua vida, naquilo que Deus está fazendo por você, aí você abençoa outras pessoas também. Você abençoa com aquilo que você demonstra, que você crê. E Pedro disse assim, quando ele viu o milagre acontecendo: Senhor, eu não mereço, eu sou pecador, isso é bom demais para mim, Senhor. Aí Jesus diz assim: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Que coisa maravilhosa! Eles viram o milagre acontecer, eles creram no milagre, e eles foram chamados para serem pescador de homens. A nossa vida só tem sentido quando nós somos pescadores de homens. Quando nós falamos daquilo que Deus tem feito, e a palavra proclamada é a palavra de boas novas, é o evangelho da salvação, que nós possamos ser pescadores de homens a partir daquilo que Jesus fez por nós. Fomos salvos em Cristo Jesus, fomos chamados para entregar tudo nas mãos de Deus, para compreender o plano maravilhoso de Deus para as nossas vidas, e nós podemos hoje ser usados por Deus como vaso de bênçãos nas suas mãos. Que Ele possa nos moldar desta forma, e que Ele possa dizer para nós hoje, nesta noite: olha, eu estou chamando você para ser pescador de homens. Não desista pelo primeiro fracasso, por aquilo que está acontecendo. Você vai falar assim: mas está muito difícil, nada está acontecendo. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha irmã, que Isaac, ele teve os seus poços entupidos por causa da inveja de muitas pessoas, mas ele não desistiu. Ele cavou outro poço, cavou o terceiro poço, o quarto poço, e todos os poços eram entupidos, todos os poços eram entulhados, e daí no quinto poço, esse poço permaneceu, e Deus o abençoou. Na vida de Naamã, Naamã mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Só na 7ª vez que ele é curado da sua lepra. Sabe, irmãos, às vezes está demorando um pouco aos nossos olhos, mas Deus está cuidando de tudo. O tempo é do Senhor e a sua vida é bênção nas mãos de Deus. Não desista, Deus está no controle. Amém?